E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você nessa quarta-feira que marca a partida da nossa querida Isabel, a atleta que fez do vôlei uma paixão nacional. A gente ainda vai falar mais nela. Aqui estou com Larissa Luz, Luana Xavier, Sabrina Sato, recebendo hoje a atriz Camila Pitanga. Bem-vinda, Camila!
Linda! Diva!
Beijo!
Obrigada! Maravilhosa.
Há uma semana o Brasil se despedia muito precocemente de Gal Costa, a cantora que ensinou as garotas que baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca, numa interpretação genial do samba sincopado de Geraldo Pereira. Gal, através da sua música e olhar para o mundo, inspirou mulheres para serem o que quisessem ser. Mas apesar de tantos recados e conquistas, ainda tem quem acredite que lugares são mais ou menos apropriados para o gênero feminino. Janja, próxima primeira dama do país, por exemplo, socióloga em plena força da maturidade, sem filhos, super contemporânea, faz o quê? O que ela quiser. No Saia de hoje, a gente conversa sobre a influência de Gal em várias gerações de brasileiras. Como é que a Gal influenciou esse nosso jeito de ser mulher e as várias gerações estão aqui, né? Camila, o que você tem de Gal?
Acho que de cara, o amor pela música. E se tem uma artista que regou esse meu amor pela música desde criança, desde pequena...
Desde antes, né?
Desde antes, né? Desde estar na barriga, amamentando. Meu pai é da Bahia, minha mãe é da música, é artista também. E eu sempre ouvi Gal, Gil, Chico. Mas a artista que... Eu acho que... Eu posso dizer assim, que eu acompanhei ao longo de toda a minha maturidade... É a Gal em todas as suas paisagens sonoras, porque eu acho incrível como que ela foi para tantas praias, né? Ela cantou tanta coisa, mas eu acho que a musicalidade dela, assim como guia, sabe? Essa voz cristalina, eu tenho a voz completamente diferente do que a dela, mas assim, beber, me banhar da voz dela é da minha vida inteira.
Sabrina?
Não, a Camila falando, eu pensei nisso tudo... Eu acho que a liberdade, né, da Gal, assim, dela se mostrar, dela ir e vir e cantar o que ela tiver vontade de falar e mostrar também, da forma como ela queria se mostrar. E eu acho que também a reinvenção. Ela, a Camila falando, me lembrei muito disso. Até você, até todo mundo aqui, acho que a gente se inspirou muito na Gal nisso. Ela se reinventava a cada disco. Era um rock, depois era a marchinha, depois era tropicalismo, depois era não sei... Então, essa mulher se reinventava com uma naturalidade que a gente só ia com ela, né? Ela só levava todas nós, assim, com ela. De uma forma muito única, né? E com aquela voz suave, aquele agudo.
Parecendo que é totalmente sem esforço, né?
Porque, é.
E, de fato, acho que era, né?
E até o fato...
Parecia ser, assim.
Acho que era, assim.
E o fato dela sonhar e fazer acontecer, sair da Bahia com esse sonho de ser cantora... E conquistar o mundo, né? Também é uma forma que inspirou todas nós, assim.
A Gal me lembra um pouco, assim, a Leila Diniz, que é essa mulher que desbravadora, né? Que quando foi para a praia
barriga para fora,
grávida, fez uma revolução. Acho que a Gal, mesmo fez que não revolução. Fosse um projeto dela, né? De ser uma mulher que está dizendo exatamente tal coisa, que está no escaninho de alguma coisa progressista que
Mas
a gente acha.
Mas coisa do comportamento, do corpo, né?
Ela tocando violão de perna aberta.
Parabéns, então. Eu sou essa que era adolescente, eu tenho 61, ela tinha 77. Você vê aí, eu era adolescente vendo aquela mulher extremamente sensual, de perna aberta, e eu tenho esse cabelo aqui, né? Esse cabelo meio ondulado. Aquela cabeleira dela, grandona.
Cheio. Eu me identifico com essa parte, Gal, da intensidade, assim, da ousadia, né?
É.
Ela é muito ousada, assim. parecer não ter medo, assim, de nada, do que
corajosa,
as pessoas
iam
falar, ou do que... Ela era transgressora. Isso, pra mim, é
diz top, muito, assim. Barriga de fora.
Não, e tem uma coisa de... dessa doçura linda. De timbre.
É, tem um...
Tinha uma intensidade, uma
E tem uma coisa de posicionamento... Né? Político, sem precisar se posicionar, literalmente, né? Então, era aquela que levantava muitas bandeiras, mesmo sem nem saber, sem nem fazer com aquele propósito.
É, com a própria, com a imagem, né? A imagem dela já
era. Ela dizia isso, inclusive, né? Da importância do artista se posicionar politicamente, mas que essa posição não precisa estar necessariamente na palavra. Ela fazia isso na estética, na forma como ela aparecia, na forma como ela subia no palco, né?
Mas aquele disco Recanto, que é disco mais transgressor?
Total.
Disco que ela fez... nessa última movimento da vida, né? E pelo que sei, pelo que eu lembro da época, ela estava triste, estava num momento delicado, difícil da vida, e aí foi lá, se associou com Caetano Veloso, Moreno, faz aquele disco que é denso, é um disco difícil, é um disco pesadão. Mas eu lembro que eu, aos prantos, eu fui nesse show lá no Rio de Janeiro, em que ela cantava o repertório desse disco e o repertório da vida inteira. Que tem essas pérolas, como Chuva de Prata, que cai sem parar. Músicas que são de outras praias, muito mais alegres, muito mais...
Sim.
E o interessante é, ela tocava um repertório de quando ela tinha 20 anos, 30 anos, e ela ali, na performance, perfeita. Parecia uma desbravadora, uma jovem estreante, botando tudo pra valer.
Energia, né? Essa energia.
Indo de Chuva de Prata, Vaca Profana. Assim, ó. Incrível.
Passando pela festa do interior e chegando à aquarela do Brasil e o Brasil de
muito
Cazuza.
Múltipla.
Pra você, cantora, a menina que queria ser cantora, Gal tem que estar na lista de toda cantora.
Ah, eu acho.
Tava na sua.
Sempre. Sempre esteve, de ouvir e de cantar, né?
O que você lembra de ter visto? A primeira vez que você viu, ao vivo, assim?
Não sei se eu lembro da primeira vez que eu vi ao vivo, mas eu lembro dessas músicas como... Eu tenho uma memória muito forte de Vaca Profana, de
Sim, Vaca
Divino
Profana.
E Maravilhoso. Esse refrão, é preciso estar atento e forte. Pra mim, ele, sabe, estava sempre ali presente na minha
muito.
Existência. Porque também eu tinha uma intimidade com meio... político atrelado à arte, Sim. de uma certa forma. E ela fazia isso sem fazer, mas ela falava também disso,
falava.
Né?
Falava.
De uma forma muito particular, muito específica. Eu me identificava muito, assim. Porque sempre escolhi fazer da minha arte ferramenta política, né? Então, eu tava sempre... Eu falo direto que eu pudesse ter escolhido outro tempo para nascer, eu nasceria realmente nos anos 70, assim.
Também, eu também, sem dúvida nenhuma.
Aquela fase ali, aquela energia de revolução...
Nossa que, segundo o prefeito, oficialmente, aquele trecho vai ali ter, da praia né? vai se
vai
chamar Dunas de Gal.
Ah,
né?
Que bom.
Bom, a pergunta é essa para todas nós. A gente agora vai reviver as muitas mulheres em Gal Costa, né? E vamos começar, então, com a escolhida de Camila Pitanga. Convidado sempre primeiro aqui, porque a gente é fina.
Tá.
Vai, Camila.
Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair.
Só, esse é um grito de guerra.
É muito.
É um grito de liberdade. Está dizendo tudo, sem discurso, sem ser uma coisa assim. Atravessa.
Muito forte,
e foi
né?
na época, eu lembro, eu estava nesse show. O assombro da plateia, o incômodo da plateia. Ih, gente,
a repercussão
não tem
disso foi um escândalo.
Não, uma repercussão que era de julgamento.
De julgamento,
dela,
repercussão ruim,
né? Uma repercussão negativa, como se fosse uma coisa equivocada, deslocada.
Crítica com
crítica.
Relação ao peito.
Só
eu lembro
que
muito.
Era a coisa mais incrível, lindo. Ainda mais cantando mais essa música. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, ela mostrar o peito. Ou seja, é a mulher guerreira falando... diretamente para o público, para a plateia, desbravando, grito de guerra.
Se isso não é política, Luana, não sei o que é. Né? Pelo amor de Deus. Tem uma coisa muito interessante que é tão moderno e tão forte que até hoje causa. Porque no próprio Instagram dela, essa foto aí...
Está em blur.
Está em com os quadradinhos lá.
É verdade.
Porque
é verdade.
O Instagram...
Senão ele proíbe. Mamilo
mentira,
não pode.
Mentira, peito de
mamilo
mulher.
Mamilo feminino.
Feminino.
Mamilo.
Qual é a
Pulino
próxima
pode,
parte
Instagram.
Que a gente vai mostrar? Vai ter... Quem é a Luana? Quem é a Gal de Luana?
Não, então, essa é só uma faceta, tá? Eu escolhi essa foto, que delícia. Porque essa foto é ela com o Caetano na praia da Bahia. Porque aí, pra mim... Pra mim, é a seguinte representação. Primeiro, essa mulher que saiu da Bahia, aquela velha história de que a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Sim. Eu não sou baiana, mas as pessoas sabem do meu amor pela Bahia, do amor em especial por Salvador. E eu acho que o meu melhor sorriso, certamente, é no mar da Bahia. Então, é esse sorriso maravilhoso de Galo aí.
E nessa praia que é, vira e mexe, eleita uma das mais bonitas do mundo, que é o Pôr da Barra.
É lindo.
Ou um banho de mar no Pôr da Barra de noite. E você ainda encontra essa galera lá. Por mais cheia que a praia esteja, no verão, você vira e mexe, Caetano. Caetano tá ali, Brasil.
É, né?
Larissa, a Lua está ali. Larissa vai mais à noite.
Eu penso, sou figurinha Larissa. Cativa, filha.
A próxima é a Gal de Larissa.
Bola dona.
Uau.
Olha. Poucas. Poucas, poucas. Olha aí, tocando violãozinho, pá.
Concentrada, né?
Gente, pensando como que ela dentro vai transformar da música. Tudo. E o que tem de imagem boa dela, né? E o que tem de imagem
boa. Olha essa, Larissa. Essa você pegou.
Ela parece bem jovem, bem menina. É.
Tá lá no Instagramzinho dela.
Bem
ela
menina.
Tá lá com os braços pra cima, comemorando, feliz.
Essa é antiga. Maravilhosa.
Mas a gente vai... Eu fui guardando tanta imagem dela... Ao longo, sempre para referências mesmo, era de fotos, de carnaval, de tudo.
Total.
A Astrid também, depois você conta, né, Astrid? Você usa uma
vai, Lari. Ah, não, Lari não, agora é a da Sabrina.
Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas.
Rima.
Sempre.
Respeito muito minhas lágrimas, ainda, mas ainda essa mais é as minhas risadas.
Essa é você.
É isso, é você. É. Né?
Bom, eu passei o final de semana inteiro só ouvindo Gal, Gal, Gal.
Ai, emociona começa, real, né? Eu vou me jogar.
Emociona real.
Não faz comigo.
Não faz comigo. Porque eu queria ser Gal quando eu crescesse, gente. Era a minha referência de mulher livre, né? E olha isso. Olha ali. Olha lá os colares. Quem é que usa os colares assim? Quem é que tem esse cabelo? Quem que ama uma flor no cabelo durante o verão? Sou muito ela.
É total mesmo.
Sou muito legal. Não é?
É.
As argó porque... É muito. Era mesmo.
Você disse que a única fantasia que você já usou de uma figura...
E, Luana, eu tenho fantasia que não acaba mais porque eu me jogo naquele carnaval, né? E a única vez que eu... quis homenagear alguém, e eu, na boa, eu só tenho a próxima que eu vou fazer, foi a Gal. Aí eu queria a Gal fatal, a do vestido vermelho, a flor na cabeça, o cabelão e o batom. Ela foi a primeira mulher que eu lembro do batom vermelho, outras usaram antes, mas ela foi a primeira artista que teve um batom, uma marca de batom com o nome dela, muito antes disso ser a nossa moda.
Eu lembro de uma capa. Acho que é o sorriso de Alice, que é a boca dela.
Que a boca.
Bem vermelha.
Ela chegou até... Agora eu lembrei disso. Ela, numa casa que ela tinha lá na Bahia, o fundo da piscina era o desenho da boca vermelha. Então, o batom vermelho que eu tava hoje de manhã era pra Gal Costa. Ai, ai, o lencinho, por favor.
E você tinha colocado foto da sua fantasia, que era maravilhosa, você de Gal. Eu vi de perto.
Tá lá no meu Instagram. Tem uma coisa muito legal. Mais uma mulher que falou belíssimamente dela, e uma mulher que eu também respeito muito, a urbanista e escritora Joyce Bert, enfatizou num texto que ela fez agora em homenagem a Gal, um dos estilos mais marcantes da cantora. Abre aspas para Joyce. Ser sensual é não admitir e nem se encaixar em rótulos e lugares. É não precisar de discurso por emancipação e sim vivê-la em tempo real. Ser sensual é ser Gal.
Oh. Perfeito.
Perfeita.
E aí, vocês, como é que vocês manifestam? Abre o plano para a Camila, por favor. Como vocês manifestam a sensualidade de vocês? Plano aberto, por favor.
Dançando,
olha que beleza.
Dançando, beijando.
Olha que linda.
Oh, você beijar tá... é bom.
Olha lá você, vai.
Ah, linda demais, né?
Contemplando ela na
nossa,
tela.
Demais.
Desbocada.
Eu caprichei, gente, com
mas
essa mulherada.
Mas você é linda,
que
não é porque eu tô na sua frente, não, mas você é linda o tempo todo. É porque você é linda também. Ali, de biquíni, ali, com os amiguinhos, né? Enfim, você é linda o tempo todo, porque eu acho que você tem esse sorriso de verdade, né? Não é de verdade?
Eu acho. Acho que sensualidade tem muito a ver com isso.
Viver de verdade, né? Uhum. Viver de verdade. Sim. Espontaneidade.
Sim. É. Com intenção, né? É. Despertar sentidos, assim. É mais do que forma.
Sim.
Do que um formato, sim, do que um jeito. É. É intenção, é o que tá dentro.
Sim.
Acho que é olhar, é como você se dirige de verdade.
Olhar.
Para as pessoas. Olhar, para mim, é a ferramenta da sensualidade.
Total.
É. O olhar, você mostra emoção. É. Você mostra o que você quer.
A gente tem que ver os olhares da Larissa mexe aqui nessa
câmera.
Isso
é muito legal
o
que você tá falando, porque eu acho que todo mundo tem a sua sensualidade, né? Basta a gente ver o que a gente, como a gente manifesta, o que, que faz a gente manifestar. Você falou que dançando você manifesta, dançando, né? Às vezes cantando, essa aqui no palco, meu bem.
É, pra ninguém.
É. É cada uma, essa
fico
aqui...
Fico lá no gogó, assim, ó.
Ela, eu acho que cada uma manifesta a sensualidade de uma forma... E a gente vai se descobrindo também como a forma como a gente manifesta a nossa sensualidade, né? Mas eu acho que a Gal foi uma inspiração para todos nós mais uma vez nisso. Porque ela naturalizou a sensualidade dela, né? Ela deixou a sensualidade de uma forma como, quase como a natureza, de uma forma muito natural.
É aquela sensualidade livre, que não é só ligada ao prazer sexual, né?
É, não.
É o prazer da vida, assim.
É o prazer da vida. Vindo,
assim, acho que...
Mas tudo bem o prazer sexual.
Não, tudo,
tudo
bem.
Bem também.
Tudo bem também. É porque, super liberado. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, colocam num lugar só como se fosse só
não,
sexual,
é que também,
sabe?
É que se deixa também vir o tabu de lidar
não, a gente,
com
não,
a sensualidade.
Olha o que
prazer...
a gente tem aqui na minha frente, olhando pra mim. Ela hoje vem toda vestidinha pra me contrariar.
Hoje ela tá, né? Hoje! Eu toda me coloquei.
Sabrina, é isso que eu tô falando, mas Sabrina é muito mais que isso, porque a sensualidade da Sabrina, pra mim, tá muito no olhar e no sorriso.
Sorriso, a gargalhada.
É.
A gargalhada.
Eu acho que é muito mais na espontaneidade mesmo, assim. Eu acho que eu fico... É onde eu me vejo mais, me sinto mais sensual, é quando eu tô me divertindo, dando risada.
Não, na avenida a gente deixa de
eu fui, tá, mas eu fui fazendo...
Na dançando,
avenida,
igual a Camila.
Na avenida.
Que é outra parada.
É,
tem uma realeza, é outro estatuto.
É.
Não é só de uma espontaneidade. Você, a gente sente que você vibra com alegria verdadeira, a musicalidade da bateria e tudo mais. Mas tem uma coisa de você também entender ao longo, acho que da sua estrada, que ali é um espaço sagrado, que ali tem uma coisa de realeza. Você não está só sambando para ser gostosa, bonita. Você está sambando porque você está dignificando.
É verdade.
Você entende a dignidade que tem de estar naquele lugar.
É,
eu vejo
agora
isso quando te vejo na avenida.
Ó, tem uma coisa que dá para associar a essa performance, né? Que, na verdade, é mais do que uma performance. É a Sabrina na sua essência, que eu gosto de associar a palavra sensualidade, que é encantamento, assim. E já que a gente está falando de Gal e da sensualidade de Gal, eu observando, porque na partida, no momento da partida dela, comecei a catar um monte de entrevistas,
sim,
e vídeos e clipes para assistir. E aí, numa entrevista que ela deu para o Bial, no ano passado, o Bial pergunta para ela se ela e Caetano não tiveram nada, nunca tiveram envolvimento e tal. E aí, não, aí ela diz na entrevista, lá vem Camila com o papo
da
de,
maior
ó, dos bastidores.
A
aceita, porque a última porque... pessoa que teve aqui não deu muito certo.
Então, aí, então, fora a parte dos bastidores que eu não sei quais são, eu não tenho nada a ver com
corta
isso. O que ela disse pro Bial é que eles nunca tiveram nada e que ela acha que sempre teve uma timidez ali, né? De
não,
de
Bial
assumir.
Fala até dessa música.
É, porque eu sei que essa música da maior importância era o que flopou.
Então,
ele deu errado.
Ela diz que essa música, que essa música o Caetano criou, e ela acha, e o próprio Bial fala isso também, que acham que teve essa intenção de mostrar, assim, um romance que poderia ter acontecido,
que ele também tinha um tesão ali, né?
Exatamente. E aí, o que eu fui percebendo, no momento em que a Gal tá contando tudo isso e falando dessa não relação, né, com o Caetano, eu fui me sentindo, assim, inebriada, sabe? Você vai se encantando por aquela mulher com tudo que ela fala. E isso do alto de seus 75 anos.
Não, e o jeito?
Aquele é muito
jeito
particular.
De falar que baiano nasce com a sensualidade, né?
É. Ai, só o...
Tá no sangue dele.
Vamos aí,
só de falar
a malemolência.
Malemolência.
É o negocinho, o gostinho.
Eu já vou indo, é só começar a falar.
Já foi.
Despedir com
já foi levado, né?
Que o povo da Bahia é o quê, né?
O povo da Bahia. Não,
não, não, não, não é que não faz sem pedir. Se pedir,
não,
então,
não
aí que a gente vai mesmo.
Falou, não falou de você mesma. Onde é que está a sua sensualidade?
A minha sensualidade própria, eu vou... Talvez vai ser meio piegas, mas eu vou colocar no intelecto.
porque realmente eu uso isso como artifício, assim, sabe? De quando eu tô querendo encantar alguém, aí eu já pego uma palavra mais difícil no dicionário, já lanço um, nossa, como eu sou perspicaz, sabe assim?
Mas às vezes você tá ali lançando uma ideia, tá, e a pessoa tá olhando só se sua
isso, tudo. Aí eu vou falar, aí eu perco. É. Certamente eu perco.
E eu falando, né?
Eu acho que tá na sua integridade. É. Eu acho que a sua sensualidade como força, como vetor de força, eu vejo na sua integridade com o que você pensa, com o que você sente, como você se coloca. E provavelmente, e quando você está na frente de alguém que você quer seduzir, você se coloca por inteira.
Sim.
Você
está
fazendo... Ai, não sei nem. Eu sei que você é inteira.
É isso mesmo.
Os pais estão aí, eu não posso desenvolver tanto. Os pais dela estão aqui.
Camila definiu bem a Luana, é isso mesmo. E até um pouco, acho que... E ela tem uma coisa do humor com uma pureza também. Que eu acho que também deixa...
Só falta abusar do decote.
Hoje eu vi um pouco mais, em homenagem à Astrid.
Vamos liberar o decote.
Que a Astrid pede.
É, mãe.
A mãe libera. A mãe fez assim, ó.
A mãe concordou. Vem cá, daqui a pouco a gente vai...
Astrid não vai responder,
lá, mamãe, papai.
Ô, Astrid, você não vai responder a sua, não, Astrid?
Oi?
Você não vai responder a sua. Você tá fugindo da roda.
Eu não falei, não.
Não, e você falou pra gente hoje mais cedo que você ia contar aqui. Que você não ia contar pra gente antes.
Além do seu lado...
Você ia sim.
Além de ser uma mulher poderosa.
A gente tem reunião.
Então, a gente tem uma reunião de pau.
Não, a minha vai muito por esse caminho. Meu marido, os olhos dele, eu percebo. Ele tem brilho no olhar, olhando para mim, quando ele me vê numa roda de discussão. Ele morre de tesão. Às vezes, ele até me provoca para me ver discutindo, porque é meio por aí, não é piegas. Sim. É na inteligência, na minha sagacidade, é no meu bom humor. Porque eu discuto, mas eu discuto tirando onda.
Como você sabe fazer a virada.
Mas, ao mesmo tempo, também vai um pouquinho no decote depois, no final da história. Porque... Não, obrigada.
Aí já jogou um cabelo, entendeu? Ó,
eu falei que daqui a pouco a gente ia conversar sobre representatividade. A gente vai estar bem na foto no próximo ano, no Congresso, será? Parará, não sei, tenho dúvidas, vamos conversar sobre isso. Quero que você participe com a hashtag Saia Justa no GNT. Mas antes, a gente vai se deleitar com um pedacinho do telefilme que vai estrear Beleza da Noite. Um projeto incrivelente que vai... para o ar no próximo domingo, depois do Fantástico, na Rede Bahia, que é a afiliada da Globo, e também vai estar no Globoplay, para nós que não estamos, temos esse privilégio de morar na Bahia, poder ver. No elenco, quem está lá?
Ela!
Larissa Luz! Larissa Luz, vou te ver no Globoplay, hein, Larissa?
A gente vai ver no Globoplay, a gente vai ver na Bahia, a gente vai ver agora no Saia Justa.
Olha, mãe!
Ah, filha, eu vi essa aqui, achei que você ia gostar.
Eu prefiro que eu escolhi.
Deixa a menina levar, Michelinho. Bora, caça pra casa.
Suelen vai crescer assim? Sem dar valor às nossas coisas?
Suelen tem que ver, pra valorizar.
Agora pronto, você é a rainha do meio.
Já pensou?
Pra ver se encontro com ela.
Vigie.
Pra ver se encontro com ela, eu já disse...
Queria que ela... Senti esse orgulho de mim.
O perfume dela.
É agora. O palco é de vocês.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com Camila Pitanga. Levei um susto que a câmera estava aqui em cima de mim. Vem cá, o resultado das últimas eleições, além de nova administração, vai mexer com o perfil do Congresso. O fisiologismo está lá, presente. Mas temos um aumento de representatividades pretas, indígenas e trans. Meio devagar, passamos de 15% para 18% de mulheres eleitas. A gente nunca imaginou que fosse fácil.
Dos 513 representantes, 91 são da bancada feminina. Estamos mal colocadas no ranking político da América Latina, apesar, e aí vem a loucura, da gente ter mais da metade da população brasileira formada por mulheres. Camila participou da campanha do Censo 2022, é também embaixadora da ONU Mulheres, e é ela que vai começar nos respondendo o que está acontecendo que essa nossa representatividade anda tão devagar, devagarinho.
Devagar, devagarinho mesmo. Ainda bem que a gente...
Mas andou.
A mulherada que está lá é uma mulherada interessantíssima. Isso já dá um esteio.
80%.
É. Sim. Sim, mas uma mulherada que movimenta,
sim,
né?
Sim, super.
Essa última eleição, se não fossem as mulheres, a gente teria ido pelo ralo.
Não, Simone Tebet deu um duplo escarpado inacreditável.
Silva.
Marina.
Né? Foram fundamentais. Bom, tem várias explicações, né? Acho que, primeiro, a questão institucional... Mesmo, por mais que tenha tido, acho que em 2007, o advento de colocar cotas, né? Mas o texto era meio capcioso, falava em preencher, falava em reservar e não em preencher. Essas coisas, quer dizer, quando você tem boa vontade, boa fé, você usa o texto como você quiser.
E teve muita gente de má fé ali, né?
Exato, até hoje. Usam esse texto, essas cotas, de maneira malversada. Então, isso atrapalha. Dinheiro. Por mais que tenha ali a cota destinada a mulheres, como se usa esse dinheiro? Às vezes, não é claro se você pode usar para várias mulheres ou para uma mulher só. E também se você não faz um trabalho de base, de desenvolver uma, digamos, uma carreira política, não adianta só duas semanas antes você ter lá um escaninho, um número. Isso não vai fazer diferença. Né? Os dirigentes, a grande maioria, são homens. Isso também... influencia absolutamente. Qual é o ambiente político que você tem? Não à toa que eu fiz essa campanha contra a violência política de gênero, porque é absolutamente agressivo.
Muito.
Agressivo nas minúncias. Se nós mulheres, na nossa
tem que
vida
ser muito corajosa para estar lá.
É muito pesado. Já é pesado ser político, ser mulher. Está naquela trincheira, está naquela arena, sabe? Essa coisa de você não conseguir falar... Sabe, de você ser interrompida, isso lá é na 15ª potência.
Ser agredida, ameaçada.
Ameaçada.
Não, e quando a
não
gente
ter
vai...
o dinheiro, você ser ali figura...
Ridicularizada.
E quando a gente vai aumentando os recortes, né, além de ser mulher, se for mulher negra, se for mulher negra e sendo mulher trans, se for mulher com deficiência, a gente vai encaixando essas especificidades, vai ficando mais complexo ainda, né?
Exato, exato. Então, histórico, né, de não abertura, de uma abertura institucional que malversada, mas eu acho que o Luiz Barroso, como presidente do TSE, ele fez uma boa diferença, assim, em termos de campanha, mas não basta isso, né? Basta um trabalho consistente, processual, que a gente precisa, que eu acho que agora a própria Simone Tebet colocou isso como uma questão, né? Como cacife para ela... estar com o Lula, né, entender que a gente tem que colocar isso como política pública no geral, né, não só para as vagas, porque você tem que ter caneta na mão, claro, mas você tem que ver isso no cotidiano das mulheres. Para elas se espelharem, se sentirem vontade de serem
representadas,
líderes, você tem que ver isso de uma maneira geral. Então, as mulheres têm que ganhar a mesma coisa. Tem que ter política, assim, tem que... É isso, a empresa vai ser multada se tiver diferença salarial.
Fiscalizar,
entendeu?
Se não começar daí, lá em cima não muda.
Exatamente. Então, acho que a gente tem agora como assim, uma promessa de campanha, que nós aqui vamos todas cobrar.
E já começamos, que na hora que a gente viu as primeiras imagens... né, que não tinham mulheres ali acompanhando o Lula, já rolou uma gritinha. Aí já, opa, opa, opa. E eu confio bastante na Janja.
Não, eu ia falar agora, temos Janja.
Porque ela é uma mulher do século XXI acompanhando um homem do século XX e ela tem que estar ali do lado mesmo falando, hello.
Não, mulher antenada, contemporânea, que sabe das pautas. A questão racial, acho que...
Ela é uma socióloga, ela não é uma menina que surgiu do nada.
Ela vai reinventar esse papel, né?
Ela vai. Mas ela vai naturalmente, ela não vai como para fazer para inglês ver. Ela vai fazer porque
ela já está fazendo.
Já faz,
é a atitude dela, é uma pessoa que pensa e que não tem medo
porque
de pensar.
Porque tem uma formação
ela
para
tal. Ela já faz naturalmente.
Exato.
Larissa, a falta de representatividade nesse lugar, né, no lugar de poder, interfere muito na qualidade da nossa democracia, né? Então. Se a gente tem uma democracia que é comandada por homens brancos e etc., é uma coisa. Se a gente tem mulheres negras, indígenas, cis, trans, é uma outra coisa. E a gente melhorou, assim, né? Ainda está muito ruim, mas a gente melhorou.
Timidamente.
E, com certeza, fala-se muito sobre a falta de interesse político que faz as mulheres não estarem na política. Mas isso é uma falácia, né?
Falácia.
Porque, na verdade, falta de apoio de partido.
Dinheiro.
É, falta dinheiro mesmo.
É dinheiro.
E, sobretudo, assim, eu acho que, realmente, essa coisa da violência política é muito séria. Porque a mesma violência que nos tirou Marielle, continua assombrando essas mulheres que querem, por algum momento, desejam estar ali. Então, a gente vive sob a custódia do medo.
Sim.
Não dá para a gente pensar em ter, sem ter medida protetiva. Então, a gente agora avançou um pouco e as mulheres ocuparam. Tem política de cota para poder a mulher entrar, mas essas mulheres precisam de proteção.
E para uma mulher chegar nesse lugar, imagina o tanto de coisa que ela já passou e o tanto de que ela teve que provar para estar ali, até ela estar ali. Então, eu acho que quando ela chega nesse lugar, ela consegue muito mais do que qualquer homem. É isso que a gente tem que ter para defender porque elas merecem o nosso voto, porque a gente precisa votar em mulheres. Porque isso é provado, que países que têm mulheres no comando, a corrupção diminui muito. Quando tem, e as mulheres todas, até no... Elas têm mais empatia para poder olhar para as outras, para poder olhar para a questão da saúde, para a questão da educação. Então, eu acho que também faltou ainda, é mulher votar em mulher.
Você sabe que é exatamente, né, com esse recorte aí, porque essa questão da... Porque existe essa fala, né? Que se tivéssemos mais mulheres na política, teríamos menos corrupção. É um pouco vago só esse statement, né? Vamos procurar saber por quê. E diz que é exatamente por conta do envolvimento real que nós, mulheres, temos com as questões de causas ligadas à saúde, ligada à educação, que não existiria corrupção. Sobretudo a educação infantil. Então, na hora que a gente está ali, vai estar lá dentro do poder, dentro especificamente dessas pastas, com essas questões... Vai gritar no coração da mulher, vai falar mais alto no coração da mulher o resolver o problema e não abrir mão de uma grana ali para molhar
o
outra
coisa ainda, Astrid, se uma mulher é pega fazendo qualquer coisinha, errando um cálculo, essa mulher, gente, ela tá acabada.
Bom, eu tenho a teoria de que mulher não sabe mentir. Fala, Luana.
Eu ia completar assim... pontuar duas coisas que eu acho importantes nessa questão da representatividade feminina na política. Uma, que eu ouvi a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta que eu admiro demais, falando, ela usou esse termo e eu nunca tinha utilizado esse termo no meu discurso, que é a gente, em algum momento, a gente precisa transferir o termo representatividade para proporcionalidade. Porque se as mulheres são maioria... A gente 50, precisa 50, ser maioria 50. Na política também.
Tem que ser 50-50.
Tem que ser assim.
Eu acho.
Precisa ser assim. E uma outra coisa que eu fiz até uma bastante campanha sobre isso nessas eleições, que era para as mulheres saírem de casa para votar. Porque a gente tem um índice assim, de abstenção feminina.
Por quê? Eu fico bolada com isso. Se nós somos a maioria, por que mulher não vota em mulher? Você pode me responder?
Porque, na verdade, a primeira coisa é... Bom, não sou cientista política, né?
Não,
mas vamos lá na opinião aqui, fonte minha cabeça. Primeira coisa, as mulheres não estão indo votar. Independente de votar em homens ou mulheres.
Porque elas não, a mulher tem que cuidar de casa, trabalha,
elas não conseguem enxergar. Isso é um detalhe também.
O passaporte que é o
voto. Exatamente, a importância que tem. E o quanto o voto delas faz a diferença.
Faz.
Elas acham que, de repente, ali no meio de um monte de voto, não vai fazer tanta
diferença. E mais ou menos tudo isso.
Isso, acho que são menos, tem menos informação, né? Agora, aquelas que têm mais informação, a gente já conversou sobre isso também, muitas ainda são influenciadas pelos maridos, pelos líderes religiosos das igrejas ou dos espaços religiosos que frequentem. Então, a gente precisa realmente trazer isso para dentro do debate.
Agora, viu a maior parte do perfil, não estou falando nem só de mulheres, mas a figura mais votada, branca,
sim,
é um tipo. Uhum. Não sei se vocês viram, vi uma matéria sobre isso, fiquei um pouco...
E não tem como pensar em justiça social sem alternância de poder. Assim, não tem como. Quem corrobora com uma construção de um país mais igualitário vai corroborar também com o pensamento de que a gente precisa ter alternância de poder.
E aí eu vou voltar só para o início da sua fala, do início desse bloco, que é reiterando que a gente, vou falar como a Astrid gosta de falar, que é o meio copo cheio, da gente pensar nesse momento no meio copo cheio e saber que a gente conseguiu eleger Sônia Guajajara, Érica Hilton, Benedita da Silva está, continua no poder aos 80 anos, que é uma coisa lindíssima e importante pra gente.
Renata, a
gente
precisa de...
A gente tem uma asiática maravilhosa, a Élika Takimoto, no Rio de Janeiro, que inclusive conseguiu levantar ali os votos no partido, porque saiu com quase 100 mil votos, enfim, isso é importante a gente destacar.
E a gente tem daqui a 2 anos prefeitura, vereadoras. Pense nisso. Não é Sabrina?
É verdade.
É verdade. Eu falei, ela vai se candidatar?
Olha, vindo da Sabrina, não duvido nada. Mas você sabe. Por exemplo, se eu te perguntar, você se candidataria?
Não.
Ó, se candidataria.
Não é a minha força.
Luana. Isso aqui tudo, pra mim, teria perfil.
Eu vou ficar com uma interrogação, tenho que pensar sobre.
Tá, porque...
Não digo nunca.
Hoje, e eu, a minha resposta seria de jeito nenhum, eu não tenho 5 minutos de paciência. Hoje a gente ouviu lá num grupo X, lá daqueles nossos, lá muitos, Paula Lavigne. Ah, Paula Lavigne, ela falou assim, eu não ficaria 5 minutos
sem
acabar com alguém.
Ela queria ser do Ministério da Defesa.
Eu falo que a Paula Lavigne seria melhor no Ministério da Guerra mesmo.
Da Guerra. Porque
ela é incrível. Daqui a pouquinho a gente vai falar de amor, aquele que eu só escrevo em caixa alta. Você fala de amor, pratica, vai se manifestando na hashtag Saia Justa no GNT. Faça uma declaração de amor para quem você ama, para quem você há muito tempo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não faz. Para uma das meninas, tá valendo tudo. Estamos de volta com o nosso Saia Justa para falar de amor. Ou como diz a Sabrina, amor.
Amor.
Amor. Gente, chega de discurso de ódio. Um novo tempo já começou. A gente consegue enaltecer e incentivar o amor como de fato ele merece? Será? Eu acho que sim. A escritora britânica Natasha, acho que fala Lum, o sobrenome dela, Lin. Como é que fala o sobrenome dela, diretora? Não tenho certeza. Escreveu esse livro aqui. Vamos falar de amor. E a gente tem uma entrevista com ela. Ela contou para o Saia coisas bem interessantes. Bora ver para começar a nossa conversa.
I certainly know that I grew up seeing love as something that would happen to me or something that I would find and almost something that my role was very passive in. And what I think would be more helpful is if we were taught to think just as much about giving love as receiving love, and actually that there are lots of ways that we can practice that and get better at it, and that giving love can be as rewarding as receiving love, and that's something worth prioritizing. One of the consequences of a lack of dialogue about different forms of love and seeing love only in a really narrow way is that you can feel if your particular love story doesn't fit the one version that you've seen or the sort of stereotypical version of it, that you can end up feeling like a failure or you can end up feeling very alone. I know, for instance, when I was growing up and really looking for romantic love and I didn't have a relationship, I somehow felt like my life was lacking in love and that I didn't have any love in my life and felt very lonely. When actually, what interviewing people about this subject has taught me to do is to see that at that point in my life, I had lots of love. There was an abundance of love in my life, but I just didn't recognize it because I was so lost in longing for this one particular form of it that I had been taught was more important than all the others. I think it's understanding that sometimes life can write a better love story than our imagination can, and that that's something to always be excited about.
Gente, tem várias coisas legais nesse livro, vou ser bem sincera. Sabe aquele livro de tem que estudar para a escola? E aí a gente estuda só um pouquinho? Mas esse daqui eu vou ler ele inteirinho, porque são vários momentos legais onde a gente percebe o quanto é importante exercitar o amor. Acho que há uma falta de exercício do amor. A Gal cantava lindamente, eu sou amor da cabeça aos pés. Essa moça aqui do meu lado já quebrou preconceitos declarando o seu amor a marido, namorada, namorado, filha, família, amigos. Como é que o amor afeta na sua vida? Você é amor.
Eu sou amor.
Da cabeça.
Amor é aos pés, completamente. Eu sou amor da cabeça aos pés. Essa máxima é a minha formação, e é nesse lugar de exercício também, né? Eu estou vivendo um amor maduro com o Patrick e o bacana desse momento que eu estou vivendo é entender esse exercício, esse diálogo, essa lapidação, desmontando determinadas igrejas que a gente faz, né, do amor absoluto, do amor total, da carência,
condicional,
sabe? Mas é isso, ao longo da minha vida eu tive a sorte de amar pessoas maravilhosas e de deixar meu corpo, a minha sensibilidade ser livre. Nunca programei nada, eu amei quem eu amei, porque amei.
Porque amor.
Sem nenhum propósito, nada mais simples do que isso.
A Natasha fala muito do a gente tem que.
Porque amo,
amar,
né,
amar, para depois ser amada, né?
Sim.
Filosofa aí, cantora.
Ah, é difícil
conceituar
o amor, né?
Ah, mas o amor é tão inspirador, né?
É muito. Eu acho que o amor tem a ver com verdade. Bell Hooks fala sobre isso no livro Tudo Sim. Sobre Amor. Ela fala também aqui nisso.
Ela cita, né?
Ela cita. E eu acho que o amor acontece quando a gente consegue acolher o outro e ser acolhido na nossa totalidade, assim, sabe? Sem querer que o outro seja alguma coisa para agradar a gente, ou sem fazer alguma coisa para agradar o outro. Simplesmente poder ser quem a gente é, assim, com o outro. Acho que aí, quando a gente chega nesse lugar, a gente experimentou o amor. E eu vi uma vez um filme com Slim, só de lembrar, eu fico toda assim...
Ai, eu amo esse filme.
É, porque ela fala, a personagem principal, tem uma cena que ela fala sobre
Queen
isso.
Queen and Slim.
Queen Slim.
Em português.
Não tem.
É Queen Slim.
É Queen Slim.
E a protagonista tem uma cena que ela fala, eu queria um amor que me mostrasse quem eu sou. Ela diz que queria um amor que mostrasse a ela cicatrizes que ela nunca tinha visto, mas que não encobrisse essas cicatrizes, que segurasse na mão dela enquanto ela cuida dessas cicatrizes.
Beleza.
Sabe? Há um amor que amasse tanto ela que ela não tivesse vergonha de ser feia. Então, acho que o amor tem a ver com isso, com honestidade. Você ser honesto com você e com outros.
E com relação à frase que você falou antes, não ter também pesos e medidas, né? É muita cobrança do te amo, você me ama como eu te amo como você me ama.
Você me ama mais que... Né? Eu te amo mais que você me ama.
Ame, né?
E a Natasha fala dessa coisa das variadas formas de amor, né? E eu vou remetendo muito à minha vivência, à minha convivência, né, com a minha família. Minha avó, Chica Xavier, tem uma dupla, assim, de palavras que representam muito ela. E quando ela faleceu, aos 88 anos, a gente transformou essa frase para ser Chica Xavier, um infinito de amor e de fé. Porque antes a gente dizia sempre, Chica Xavier, 80 anos de amor e de fé, e assim progressivamente. Aí se tornou um infinito. E minha avó dizia uma frase que eu acho importantíssima, porque para ela essas duas palavras se completavam tanto, amor e fé, que ela dizia que a forma mais bonita de você demonstrar amor por uma pessoa é rezando por essa pessoa.
Super.
E eu acho isso lindíssimo, porque isso mostra as formas de amor que a gente pode ter por quem a gente se apaixona, por quem é nosso parceiro ou parceira, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor que a gente tem pelos nossos amigos, pela nossa família como um todo, né? Então, acho que existem várias formas, várias representações e vários caminhos, mas contanto que a gente sempre lembre que mais importante do que a gente esperar em troca é a gente oferecer oferecer, né? Porque quando a gente oferta amor, sem dúvidas a gente vai receber amor de volta. É matemática, é física.
Amor reverbera, gente.
Amor,
né?
Reverbera.
Amor reverbera. Por isso é que eu é minha... Sabe bandeira? Eu só escrevo amor em caixa alta, gente, para ver se reverbera. Eu conjugo todas as derivações do verbo em caixa alta para ver se reverbera, porque é o que vale a pena, é o que nos dá sentido, é o que leva as nossas histórias.
E o amor, né? Contamina, né, também o ambiente,
também
contamina,
acho.
O lugar. Você vê, você quando você chega num lugar que você vê que tem amor, é tão bom você estar...
Amor é polo positivo, né?
É tão bom você estar... E é engraçado, e é muito bom a gente que tem filho e filha, quando a gente escuta o primeiro eu te amo dos nossos filhos, né?
Amo. Antônia falava, amo. Não era te amo.
Você nunca esqueceu.
Amo. Nunca esqueci. Nunca esqueci.
É não. Muito bom.
Olha aqui, a primeira frase de Gabriel.
Cadê?
Ele estuda numa escola bilíngue, então ele misturou o love com a Astrid. Porque eu escrevo muito love, eu tenho várias tatuagens. Eu tenho um monte de tatuagens.
Ela fala uma coisa
interessante. Todas são corações, aqui então o amor é muito presente na minha casa.
Ela fala uma coisa interessante também, que de se desvencilhar do ego para que o amor aconteça.
Sim.
E você é o que você ama, e não...
Mas isso é exercício. Hoje, isso é exercício. O amor é construção. A gente é um ser.
É exercício.
A gente não é uma coisa. Quando a gente acha que se achou, quando a gente acha que se entendeu, vem a vida para oferecer uma outra janela de possibilidades. Isso que que é a beleza.
A gente vai aprendendo.
E a possibilidade não necessariamente, né? Tem que estar ligada a gênero. Você tem que amar as pessoas.
Para mim é isso. Eu sou isso.
E a gente
mas falou... eu nem sabia disso, na verdade, né? Porque na minha história total de vida, eu sempre fui uma hétero convicta, assim. Dada, né, também. Aquilo dada, né, formatada, não é convicta. Dada, formatada, criada como. E ao longo da minha liberdade, da minha descoberta com a minha sexualidade, com o meu querer, com o meu sentir, abrindo isso, eu vendo que não precisa ser só naquele lugar, né? E também não ficar presa também a essa condição de que agora... eu vivi a história, eu só posso namorar mulheres. É. Isso é uma caretice também, eu quero amar. Quem me atravessa, quem chega em mim...
Quero amar pessoas, pessoas legais, pessoas
tá
boas.
Você
está
livre a
amar o Patrick. Só bem claro.
Quero deixar bem claro que agora eu
tô muito apaixonada.
Ai, que lindo!
Mas você está com um olhar de apaixonada. Você está com
muito apaixonada.
Uma presença de apaixonada.
Chegou a arrepiar, só de falar. Sim. Há quanto tempo vocês estão juntos?
Um ano e meio.
Bastante tempo, lindo.
Lindo.
E aí você fala de amor maduro com ele.
É.
Porque agora você chegou num ponto onde essa balança se equilibrou?
Eu acho que equilibrou na maturidade que eu estou vivendo na minha vida, eu comigo mesma, na minha historinha, né, na minha mochilinha. Acho que ele também. Acho que há um encontro do momento dos dois, onde a franqueza de admitir quem é para o outro, sabe? E admitir que as falhas, os problemas, as vulnerabilidades.
Ego de lado, ego numa caixinha, na mesa. E
pra ir modulando, entendeu?
E que alívio,
aí,
né?
Aí não tem certo e errado, não tem culpado, não tem vítima. Tem uma reflexão constante.
Construção.
Uma construção mesmo, sabe? De como é que a gente pode ser legal, melhor pro outro, entendendo que não vai também ser o melhor pro outro, que também tem momentos que, cara, não é sobre você ser melhor pro outro, é sobre você também...
Ser quem você é.
Ser quem você é e não vai completar. Admitir que não tem esse encaixe.
É, a gente a tem, metade da laranja.
A metade da laranja, esse encaixe perfeito, essa idealização do amor total, desse amor romântico, amor absoluto. Isso é uma falácia que também, sabe, atrapalha muito a gente. Eu acho que o amor maduro, eu vejo que é em admitir que falha.
Lembrei
e que
daquela...
tudo bem.
Lembrei
e
daquela...
que vamos pensar aí. Vamos avaliar junto, vamos pensar, vamos... E caminhando.
Lembrei daquela música, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida.
Exatamente.
Que é
ótimo,
né? Porque teve um tempo, né, que se propagou a ideia do amor com sofrimento, com peso, né? Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que
não,
querer.
Quando acaba, Isso dói a...
Na adolescência Prima. Dói um pouco mais,
no
né?
momento dói. Tá dorori...
Na adolescência Ai. Dói mais. Que a gente
não, mas eu tive uma dor mais
eu também já
pra
tive
cá.
Adulta, eu também já tive. Quem nunca, né, gente?
Que você acorda, aí você tem aquele
dilacerada. Sonho. Dilacerada.
Nossa, e você fala... Nossa, isso é bom.
Dá uma dor até física,
mas
né?
Mas é bom, tá lá no livrinho mas das histórias também. De amor para contar mais tarde. Olha, esse nome de livro é bom, hein? Histórias de amor para contar mais tarde.
É, bom mesmo.
Bom.
Vem cá.
Acabou ou não?
Ainda não. Isabel nos deixou hoje. Ela teve no Saia Justa em 2016. Foi um encontro daqueles memoráveis, alegre, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Carioca de Ipanema, aliás, super carioca, Isabel do vôlei, como era chamada, mostrou para todas nós a força e a beleza dos saques bem dados. Tinha um jeito especial de levar a vida, com alegria, firmeza e uma vontade danada de fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, todos nós. Vem, Isabel, mostra para a gente.
Maria Isabel Barroso Salgado Alencar, a Isabel do vôlei, era meio amiga preferida de todas nós. Carioca de Ipanema, adorava a praia, o sol, o mar, a vida. O vôlei nunca mais foi o mesmo depois dos saques e levantamentos da garota que começou a treinar ainda criança no clube do Flamengo. Isabel participou de duas Olimpíadas, Moscou e Los Angeles. Foi uma das pioneiras no vôlei de praia e influenciou gerações com o seu jeito livre de ser. Isabel, atleta, mãe de cinco, avó de cinco, empresária, agitadora cultural e disponível para uma boa conversa. Isabel, afetuosa, naturalmente acolhedora, o mar, para mim, sempre foi lugar de acolhimento, de reconforto, de alegria, de prazer. Era firme e doce, leonina das mais representativas. Isabel sempre atenta aos chamados, fazia parte do grupo de transição do próximo governo. Estava feliz, fazendo o que gosta, trabalhando por um mundo melhor. Isabel, que caminhava leve e cheia de graça pela vida afora, agora foi para a imensidão do universo.
Ah, e o universo vai recebê-la de braços abertos, porque o melhor resumo, eu que quis também ser ela, porque ela tem um ano a mais que eu, é que ela vai fazer uma amizade danada lá, porque uma mulher gostosa de conversar, de estar na guerra, de estar na brincadeira, era Isabel, que ela faça uma boa viagem. Camila, volte outra vez. Pra gente falar de amor.
Pra falar muito de amor.
Camila, muito linda. Obrigada, meninas.
Obrigada,
Camila. Obrigada, Camila. A vocês, até semana que vem.